Tema da nossa mensagem hoje: não os deixarei órfãos. Eu quero relembrar ou trazer à nossa memória um momento muito importante na vida de Jesus e no ministério de Jesus e também no ministério dos discípulos de Jesus. Um pouco antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele toma uma decisão de juntar os seus discípulos num lugar que nós conhecemos como cenáculo, que era uma espécie de um cômodo numa casa. E ali nós temos este momento em que Jesus, por conta do seu grande amor, de sua amizade, do ministério que ele iniciou, que deveria continuar, Jesus vai então gastar um tempo com os seus discípulos para instruí-los acerca de tudo quanto eles teriam que viver, passar, a partir do momento em que, ao saírem daquele lugar, Jesus ser traído, Jesus ser entregue aos romanos e começar toda a jornada que nós conhecemos bem, relembramos na Páscoa, toda a jornada da cruz que Jesus vai ter que passar. Jesus então está orientando os seus discípulos. Lá no Evangelho de João, nós temos uma parte do Evangelho que trata deste assunto, que trata deste encontro. E esta parte está entre os capítulos 13 e 17 do Evangelho de João. Depois você pode ler esse texto todo, do 13 ao 17, para ver todas as afirmações, instruções que Jesus traz aos seus discípulos. Mas este momento nos traz esta imagem da última ceia de Jesus com seus discípulos. E ali, naquele lugar, no cenáculo, Jesus institui então a Santa Ceia como sacramento, realizando a Páscoa, né? No dia seguinte, Jesus seria crucificado. E Jesus então começa a instruir os seus discípulos sobre como eles deveriam agir sem a sua presença física, sem a presença física de Jesus. E ali ele dá um exemplo de serviço. Ali ele lava os pés dos seus discípulos. Ali ele traz um mandamento, um novo mandamento que eles diz: o novo mandamento lhes dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ali ele aponta o traidor, advertindo aqueles discípulos sobre as suas fragilidades. Mas ali ele traz uma promessa. Ali daquele lugar ele traz uma promessa. A promessa é justamente esta. Uma promessa de suma importância para a continuação da nossa jornada. Não os deixarei órfãos. Vocês não estarão sozinhos. Eu terei que partir, é a mensagem que Jesus vai trazer aos discípulos. É uma mensagem dura, difícil de ser ouvida por aqueles homens. Eles estão ali tristes por conta desta comunicação que Jesus está fazendo a eles. Eu vou ter que partir, eu vou ter que deixar vocês. Mas em meio àquela tristeza vem uma promessa: mas eu não os deixarei órfãos. Vocês não ficarão sozinhos, é a promessa do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa jornada, a solidão é marca profunda da nossa caminhada. Muitas vezes, em muitas circunstâncias da vida, por mais que estejamos cercados de pessoas, nos sentimos sozinhos. Muitas vezes, diante das dificuldades, das adversidades, das perseguições da vida, nós nos sentimos assim, solitários. E esta promessa de Jesus, então, ela chega ao nosso coração, trazendo-nos, então, esta certeza de que nunca, em nenhum momento da nossa jornada, mesmo que não tenhamos Jesus Cristo junto conosco, presente à nossa vista, a quem a gente possa tocar, a quem a gente possa falar, falar de maneira, né, que aquela pessoa seja visível à nossa frente, dando-nos atenção. Nós temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos, de que temos um Deus presente em nossa vida. E este texto, então, eu quero trazer três porções que estão entre esses capítulos de João que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Uma parte maior no verso 14, outras duas partes menores nos capítulos 15 e 16. Então convido você a abrir sua Bíblia em João. João, 1 João 14. E aí nós vamos ler um texto maior, do 15 ao 26. Depois vamos ler trechos menores no capítulo 15 e no capítulo 16. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa promessa, pedindo a Deus que enche o nosso coração dessa certeza e esperança nesta noite. João 14, 15 a 26, diz assim o texto bíblico. Jesus fala aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes lembrar tudo o que eu lhes disse. Ok? João 15, 26 e 27, um pouquinho mais à frente, dois versículos só, que dizem o seguinte: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Senhor, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora vamos para o capítulo 16, versos 12 a 15, que dizem o seguinte: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Palavra do Senhor, irmãos. Que riqueza. Como nós já dissemos, havia no meio dos discípulos um sentimento de orfandade. Jesus está dizendo que terá que ir embora. Os discípulos não estão conseguindo entender o que está acontecendo. A perplexidade, a tristeza, a confusão, há ali sentimentos muito relacionados com esse sentimento de perda de referências, o que caracteriza a orfandade. Jesus está orientando, Jesus está consolando os seus discípulos e dizendo: eu não deixarei vocês órfãos, não se entristeçam, não percam a esperança. Jesus tem uma promessa para esse sentimento de abandono que muitas vezes toma conta do coração humano. Jesus tem uma promessa para esse sentimento de que há falta de alguma coisa. Alguma coisa nos falta, e todos nós passamos por isso, por momentos difíceis, por momentos de perda. Então nós temos aqui os discípulos e o sentimento de abandono e de orfandade. E diante disso, Jesus lhes faz uma promessa: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Por que que há este sentimento? Por que que ao momento em que Jesus diz que vai deixá-los, há esse sentimento de tristeza e orfandade? Porque havia um sentimento de íntima amizade entre Jesus e os discípulos dele. Eles caminharam durante 3 anos, eles desenvolveram uma relação de profunda amizade. E nós sabemos que quanto maior e mais profunda a relação, maior é o sentimento de perda que essa relação gera em nós. Mas como se dava então essa relação de amizade entre Jesus e seus discípulos? O texto nos mostra isso. Como que se dava essa relação de parte a parte entre Jesus e os discípulos? Um relacionamento de amizade e intimidade, né? Então a gente vai ver que há uma íntima ligação entre amizade e obediência. Uma íntima ligação entre amor e obediência aqui nesses versículos, ou nesses versos. Esse versículo que nós lemos aqui, Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, né? Tem aquela música antiga, né? Não sei se é do Vencedores por Cristo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vocês não conhecem, vocês não são dessa época, não conhecem. Esse versículo nos traz talvez, pode trazer algum tipo de dificuldade quando alguém o lê da maneira como ele está, porque de alguma forma parece que a obediência vem antes do amor. Podem algumas pessoas imaginar que este versículo, da maneira como está posto, nos fala acerca de algo no seguinte sentido: eu obedeço e depois amo. Parece que a obediência é a coisa mais importante. No entanto, o que a Bíblia ensina, irmãos, é que nós obedecemos a alguém, ou seja, de alguma forma nós queremos agradar, queremos fazer a vontade de alguém porque nós amamos. Então, diante da questão, nós obedecemos porque amamos ou amamos porque obedecemos, nós entendemos isto, que nós obedecemos porque amamos. Primeiro vem o amor, primeiro há um sentimento e uma relação de íntima amizade entre Jesus e seus discípulos, e porque eles o amam, eles o obedecem. É isso, né? Se a gente vê algumas outras passagens, e eu falei com o pessoal hoje que a gente está estudando lá a hermenêutica, falei que eu ia trazer... Hermenêutica deve ser difícil, né, Daiane? A gente está estudando lá a interpretação bíblica, eu falei que ia dar uns toques de algumas coisas, né? E das características da interpretação bíblica reformada é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então a gente busca textos para dar o suporte para os outros textos. Então, alguns textos importantes acerca disso. Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, 14:15. Ou então ele diz lá no verso 23: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ou ainda, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Ou seja, obediência é resultado de amor. Nós obedecemos a Deus porque amamos a Deus. Diferente dos fariseus e dos outros rabis, esse mestre e esta relação entre este mestre Jesus e seus discípulos não era uma relação que estava baseada no mero legalismo autoritativo. Se esforce por me obedecer para mostrar que me ama, mas a motivação da obediência é o amor. Essa é a relação entre Jesus e seus discípulos. Porque eles o amam, eles desejam obedecer. Porque é possível obedecer sem amar. É possível que a gente obedeça alguém não por amor, mas porque nos é imposto algum tipo de obediência. Mas, irmãos, mas quem ama geralmente deseja agradar, deseja fazer o que o outro quer. O amor gera então o discipulado. Então veja, os discípulos demonstram o seu amor a Jesus obedecendo. E pelo lado de Jesus, o que ele faz para demonstrar a sua amizade? Ele traz uma promessa: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei o Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Essa é a promessa de Jesus. Mas olha só, vamos entender isso melhor. Jesus promete enviar o Paráclitos. O que é isso, pastor? Jesus promete enviar o Paráclitos para estar com os discípulos para sempre. Essa é a palavra grega que está sendo traduzida aqui na Nova Versão Internacional por conselheiro. Jesus está indo embora, mas está dizendo aos seus discípulos que eles não devem se sentir órfãos, porque ele lhes enviará o Paráclitos. Esse é um termo de difícil tradução. Outra coisa que nós estudamos lá de manhã, né, a importância de ir na gramática grega, às vezes para entender a cultura, as questões da época que foi escrito o texto. Então vamos entender o que significa aí essa palavra, Paráclitos. O que ela quer dizer? Por quê, irmãos? Porque nas nossas traduções, qualquer palavra que a gente utilizar em português será uma palavra insuficiente para qualificar esta característica do Espírito Santo que Jesus traz para nós aqui. Então, vem comigo. Paráclitos literalmente significa alguém que se chama, tá? Junção de duas palavras aqui do grego, parakaleo. Alguém que se chama. Nas nossas versões e nas nossas traduções, nós temos uma série de palavras que são aqui traduções dessa palavra. Todas elas são boas, mas todas elas insuficientes. Na Revista Atualizada, na Revista e Corrigida, temos o Consolador. Essa é bem tradicional, bem antiga. Ali na Almeida Atualizada temos Ajudador, boa palavra, mas ainda insuficiente. Na nova, na tradução na linguagem de hoje, temos a palavra Auxiliador, que também é boa palavra, mas a gente tem um problema com essa palavra, porque a gente sempre pensa o auxiliador como alguém menor. Lembra da mulher lá, auxiliadora idônea? E essa palavra é complicada dentro da nossa cultura, porque auxiliadora parece menor, né? A sociedade auxiliadora feminina parece que é menor, mas na Bíblia não é, o próprio Deus é chamado de auxiliador. Auxiliador na linguagem de hoje, NVI conselheiro, na Bíblia Mensagem amigo, todas essas são boas traduções, mas são insuficientes para nos dizer o que é este Paráclitos, o que é este conselheiro, este consolador, esse ajudador, esse amigo. William Barclay, um teólogo bíblico, ele nos traz uma explicação que eu queria compartilhar com você. Olha só o que ele diz acerca do Paráclitos. Ele diz: um Paráclitos podia ser uma pessoa a quem se chama para dar testemunho a favor de alguém em um tribunal, podia tratar-se de um advogado a quem se chamava para defender uma causa quando o acusado tinha possibilidades de receber uma pena muito grave, podia ser um perito a quem se chamava para aconselhar sobre alguma situação difícil, podia ser uma pessoa a quem se chamava quando um batalhão de soldados se sentia deprimido e desanimado e lhe pedia que os alentasse e lhes infundisse coragem. Em todos os casos, um Paráclitos é alguém a quem se chama para prestar ajuda quando a pessoa que o convoca tem problemas, está sumido na tristeza, na dúvida ou na confusão. Perceba aqui, querido irmão que está com a gente nas nossas redes sociais. O que Barclay traz é que naquele contexto, Paráclitos era alguém com múltiplas funções, mas que sobretudo era alguém que era chamado num momento de dificuldade e que tinha a função de ajudar, seja para animar, seja para corrigir, seja para exortar. Jesus fala que ele vai ter que ir embora, que ele não estará mais com seus discípulos, que eles não terão mais a presença consoladora, confortadora, exortadora, animadora e amiga de Jesus. Eles não terão mais Jesus com eles ali presentes, e legitimamente eles estão tristes. No entanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: mas vocês não precisam ficar tristes, porque eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Paráclitos, o outro Paráclitos. Vocês estarão com alguém que os acolherá, vocês terão alguém que os animará, vocês terão alguém que os consolará, vocês terão alguém que os fortalecerá na jornada e no caminho. Esta é a promessa do Senhor. Não precisamos andar desanimados, não precisamos andar entristecidos, por mais que as dificuldades se avolumem diante de nós. Nós temos alguém que anda conosco, que está conosco, que nos abençoa, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos anima nas nossas dificuldades. Precisamos crer nisso. Ele está dentro de nós, presente em nossa vida. Jesus fala que vai pedir ao Pai que o chame. Ele é chamado para estar com os discípulos de Jesus. Podemos então pensar o seguinte, queridos irmãos, que o Paráclitos é a presença divina que consola na hora da tristeza, que fortalece na hora da fraqueza, que motiva na hora do desânimo, que orienta na hora da dúvida, que corrige na hora do erro. Muitas vezes nós dizemos, e eu já disse isso: ah, era fácil para os discípulos, eles tinham Jesus com eles, Jesus estava ali do lado deles falando com eles. Para nós que é difícil, nós não temos mais Jesus entre nós, presente, em corpo, como tinham os discípulos. Olha só que interessante. Jesus diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolo, outro conselheiro, outro Paráclitos. Olha só que interessante, essa palavra aqui no grego, a gente está aqui vendo o grego abessa, está vendo o pessoal da hermenêutica? Grego abessa aqui hoje. No grego há duas palavras para outro: a palavra alos, que é outro da mesma espécie, a palavra héteros, que é bem conhecida de nós, né? Héteros é a palavra, é um outro de uma espécie diferente. Falei isso aqui com vocês já, e dei o exemplo do carro. Acho que eu dei o exemplo do carro do Josias, né? Do Fusca do Josias, né? Se o Josias pensasse em trocar o Fusca, o que ele não vai fazer, né? E ele pensasse assim, eu vou comprar outro carro. Se ele fosse comprar um outro Fusca, ele usaria no grego o halos, que é um outro da mesma espécie. Se ele fosse comprar um outro carro de outro modelo, ele usaria qual palavra? Héteros. Qual palavra Jesus usou aqui? Hã? Hã? Halos. Halos. Jesus caracteriza esse paráclitos, ou seja, o Espírito atua nos crentes da mesma maneira que Cristo atuava nos primeiros discípulos. O primeiro paráclitos é Jesus, e o Espírito Santo é o mesmo de Jesus. É o mesmo paráclito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo é a presença de Jesus entre nós. Então, irmãos, cai por terra aquele argumento de que os discípulos foram privilegiados. Nós temos a presença de Jesus, nós temos o outro Consolador, que é da mesma substância, que é o mesmo que Jesus. O Espírito Santo habita em nós e Ele é a presença de Jesus em nós. Ele é o outro paráclitos. Que promessa maravilhosa sabermos que temos o Espírito Santo de Deus como um dom que o Senhor nos deu. Olha o que denota tal promessa em nossa vida. O texto nos traz algumas informações sobre o que isso representa. Por três vezes Jesus chama o paráclito de o Espírito da Verdade, ou seja, Jesus está dizendo que ele testemunhará sobre a verdade aos discípulos. Mesmo que Jesus não estivesse mais entre eles, falando, ensinando, orientando sobre a verdade, ele diz, eu enviarei o Espírito da Verdade, esse Espírito os conduzirá. Esse Espírito testemunhará acerca da verdade. Três vezes isso acontece ainda. O texto diz que ele, o Espírito, o Paráclitos, testemunhará a meu respeito, é o que diz Jesus. Jesus diz que o Paráclitos testemunhará a respeito dele. Ele diz ainda, o Conselheiro, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Interessante isso, olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que dará tudo, ensinará todas as coisas aos seus discípulos. Geralmente líderes, segundo o reino de César, irmãos da SAF, líderes segundo o reino de César, eles omitem informações, porque os líderes segundo o reino de César não querem perder a sua posição, não querem perder poder, então omitem informações. Jesus diz, eu lhes darei tudo de mim através do Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o que para seus discípulos? Eu sei que vocês, que sozinhos vocês não poderão seguir seguros. Eu sei que sozinhos vocês andarão em perigo. Então eu darei de mim mesmo, porei dentro de vocês o Espírito Santo. Darei de mim, e ele, o Espírito Santo, vai lembrá-los de tudo que vocês precisam. É o que diz o texto bíblico. O Espírito vai lembrar a vocês de tudo o que vocês precisam. Você crê nisso? Você crê que neste momento e nesta noite o Espírito Santo está te trazendo à memória e te lembrando do que você precisa lembrar para continuar na sua jornada? Não é o pastor, não é nenhuma outra coisa senão o Espírito Santo trazendo à nossa memória aquilo que nós precisamos para que a gente continue a nossa jornada. Precisamos lembrar que Ele nos deu o Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo, que Ele está dentro de nós, que Ele é o Espírito da verdade, que Ele testemunha a respeito de Jesus e que Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Ele, Jesus, nos disse. E ainda o texto diz que Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Olha só que interessante. O Parácletos não fala de si mesmo. Ele aponta para alguma coisa. E aqui alguns teólogos chamam de ministério holofote. Sabe o que é um holofote? Não é elefante, não. Holofote. Daiane já me olhou assim arregalada. É holofote. Sabe o que é holofote? Sabe, né? Você já passou na Igreja do Rio, ali na Catedral do Rio, de noite? Já passou de noite ali? O que você vê? Holofote? Você vê o holofote? Não, você não vê o holofote, você vê o quê? O reflexo da luz nas paredes da igreja. Olha só que interessante. O Espírito Santo reflete a Cristo. Olha só que interessante, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Não foi isso que a gente aprendeu em Colossenses? Que Cristo vem e Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus revela o Pai. Jesus vai para o Pai. E Ele manda o Espírito Santo que aponta para o Filho e revela o Filho. E mostra o Filho. Então, o ministério do Espírito Santo é o ministério holofote. Nós temos o Espírito para que Ele nos aponte Jesus. Então, querido irmão, cuidado. Tem gente que acha que ser espiritual... Para ser espiritual é preciso ficar falando do Espírito, andando o tempo todo e vivendo a partir, e se referindo ao Espírito o tempo todo, quando a Bíblia ensina que o Espírito vem para apontar para Jesus Cristo. O Espírito está dentro de nós, Ele está nos apontando para Jesus e dizendo: olha para Ele, anda no caminho dEle. Ouve e lembra das palavras dEle. É isso que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Ele aponta para Jesus. Uma pergunta. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos se cumpriu? Eu lhes enviarei o Parácletos, não deixarei vocês órfãos. Se cumpriu? Quando? Quando? No Pentecostes. 50 dias depois desse dia, a promessa se cumpre. Atos 2. O Espírito é derramado sobre a igreja de Jesus. Olha só o que diz o texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Isso é Joel que nós lemos já, sendo dito de novo no Novo Testamento. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe se encher do Espírito. Não, não, não é esse texto aí, não. Vamos abrir aqui. Desculpa. Tem algum erro ali. Atos 2. Abre a sua Bíblia. Tá certo, sim. O texto aqui que não está certo. Esse texto é de Paulo, tá? Então vamos aqui voltar. Esse texto aqui de Atos está se cumprindo na pregação de Pedro em Pentecostes, o que foi prometido em Joel, né? Então nós temos aqui esta promessa do Senhor, mas atenção, preste atenção, em nenhum texto bíblico depois desse dia, depois do derramamento do Espírito Santo, nós temos uma experiência individual do derramamento do Espírito. Em nenhum momento depois do derramamento do Espírito, que acontece no dia da festa de Pentecostes, quando Deus cumpre a promessa que Jesus fez no cenáculo, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu derramarei o Espírito. E a gente sabe que naquele dia o Espírito foi derramado, as pessoas falavam línguas diferentes e se entendiam. Mas depois desse dia não há nenhum texto bíblico que fale de uma experiência individual do derramamento do Espírito. E o que eu quero enfatizar com isso? Irmãos, não há experiência com o Espírito sem a Escritura. Não há experiência com o Espírito sem a Cristo. E não há experiência com o Espírito sem a comunidade. Essas três coisas regulam a experiência com o Espírito. Não há experiência com o Espírito sem Escritura Sagrada. Não há experiência com o Espírito sem Jesus Cristo. Não há experiência com o Espírito sem a comunidade, sem a igreja. Não há texto de pessoas pedindo o Espírito Santo no Novo Testamento. Só há pessoas pedindo o enchimento do Espírito Santo no Novo Testamento. E eu quero trazer uma imagem que John Stott traz para nós, que eu acho interessante para a gente finalizar. John Stott, quando fala do enchimento do Espírito, ele diz que no Pentecoste Deus derramou sobre a igreja o seu Espírito. E ele fala dessa experiência trazendo uma metáfora, como se Deus derramasse água numa piscina. Deus veio e derramou o seu Espírito sobre a igreja, assim como alguém derrama água sobre uma piscina. Pessoas que chegam à igreja podem escolher. Elas mergulham e têm experiência com o Espírito, mas elas podem escolher ficar na parte rasinha ou na parte funda. Dia primeiro nós vamos no sítio, tem lá uma piscininha de criança. Tem os irmãozinhos que ficam na piscina de criança, já viu? Tem os irmãos que gostam de ficar na piscininha de criança, né? E tem outros irmãos que não sabem nadar e querem ir pro fundo. Tem essas duas experiências em passeios de igreja, né? Tem gente que entra na piscina e quer ficar na parte das crianças, com água no joelho, com água na cintura. Irmãos, quando Paulo diz, encham-se do Espírito, a gente imagina, numa visão individualista que a gente costuma ter, que encher do Espírito é como se você passasse a semana toda gastando o Espírito, e aí domingo você vem na igreja, e aí na igreja você vem e abastece o teu tanque do Espírito, e aí você sai daqui cheião do Espírito para passar a semana toda, aí vai gastando o Espírito, aí você volta já para a igreja no domingo para você se encher do Espírito. Tem gente que pensa assim, como se fosse um carro que me enche no domingo para andar a semana toda. Qual o equívoco dessa imagem? A pergunta, ouve isso, a pergunta não deve ser o quanto eu tenho do Espírito, a pergunta deve ser o quanto o Espírito tem de mim. O quanto o Espírito tem de mim, o quanto eu estou mergulhado nesta piscina que é a igreja de Jesus, o lugar, a igreja não é instituição, a igreja de Jesus, lugar onde Deus derrama o seu Espírito. Aonde eu estou, se eu estou com uma criancinha, na parte rasa, molhando o meu pezinho, ou se eu de fato quero mergulhar, ou se de fato quero me entregar, ou se de fato quero me dar totalmente a Ele. Quando nós cantamos Espírito, enche a minha vida, a pergunta que eu tenho que fazer E que nós temos que fazer não é o quanto do Espírito eu tenho, mas o quanto o Espírito me tem. O quanto eu me rendi, o quanto eu me entreguei, o quanto o controle da minha vida não está nas minhas mãos, mas está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar com um outro texto de Ezequiel que traz essa própria imagem de que Stott fala, que fala de uma visão. Um homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, a visão nos fala de águas que saía do templo. E ele começou, aquelas águas começaram a encher, ele começou a medir isso. Ele foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, levou-me para a água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me para a água que batia na cintura. Ele mediu mais 500 e levou-me para a água, pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. É assim que Deus quer que nós nos sintamos diante da sua presença, que o Espírito nos tome de tal maneira que não haja mais controle nas nossas mãos. Que o Espírito nos tome de tal maneira que os nossos projetos de vida, que os nossos planejamentos de vida não são os nossos, mas são aqueles que nós colocamos nas mãos do Senhor. Que o Espírito nos tome a ponto de que minha família, o controle da vida dos meus filhos, não estão debaixo da minha autoridade, mas estão, porque é falha e que é limitada, mas estão debaixo da autoridade do meu Senhor, que é perfeito. Não é o quanto você é cheio do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de você. Portanto, querido irmão, quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, uma afirmação: a promessa já se cumpriu. Ele já derramou o seu Espírito sobre nós. Creia nessa verdade santa. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando no meio da adversidade você olhar para um lado e para o outro e perceber que não há mais ninguém do teu lado, lembre-se dessa promessa: eu não te deixarei órfão, eu vou mandar o Paráclitos e ele vai estar com você. Dois. Você entrou aqui enfraquecido na sua fé? Os problemas da vida vão tentando te desestruturar? As dificuldades da vida vão te trazendo desânimo? Você está começando a pensar: será que Deus me ama mesmo? O Espírito Santo te anima. Ele é o Paráclitos, ele está aqui para te dizer isto: não, você não está sozinho, sozinha, eu te animo. Se você entrou aqui desanimado, o Senhor quer te animar. O Espírito Santo quer fazer com que você saia daqui com seu coração exultante da certeza de que você tem o Paráclitos com você. Você tem sido pressionado pelo mundo? Você tem sido perseguido? Você tem tido problema no seu trabalho por causa da sua fé? Você tem tido problema em casa por causa da sua fé? Está enfraquecido, está desanimado, está... O Espírito Santo te fortalece. Ele enche o seu coração de força para você continuar, para você persistir. Você entrou nesse lugar desorientado, não sabe o que fazer, não sabe o caminho que deve seguir, não sabe a decisão melhor a ser tomada. O Espírito Santo te orienta acerca daquilo que você tem que fazer na sua vida. Você crê nisso?